Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Boa tarde, Sons do Brasil na área, mais uma vez, como em todo domingo, estamos aqui trazendo som ao vivo, bate-papo gostoso e muita informação, sempre pela Rede USP de Rádio, nos 93.7, região de São Paulo e Grande São Paulo, 107,9, região de Ribeirão Preto, e falando para esse mundo afora aí pelo jornal.usp.br/rádio. O Sons Brasil, que tem o apoio cultural da Paz, Estratégia e Operações de RH, desenvolvendo empresas e pessoas. www.bazz.net.br é o site deles. Quero dar as boas-vindas às nossas convidadas de hoje. A nossa artista convidada está aqui hoje lançando o CD Pulsação. Beth Avelar, seja bem-vinda ao Sons do Brasil.
Muito obrigada, Serginho, pela oportunidade de mostrar o meu trabalho, o meu primeiro CD independente. E agradecer você também por dar o espaço que todo independente precisa para divulgar o seu trabalho. É uma honra para mim estar aqui no seu programa, um programa premiado, para poder falar um pouco sobre o meu trabalho e mostrar um pouco das minhas canções. Grata.
A gente que agradece. Na verdade, a gente fala aqui o seguinte: se não fosse vocês, não teria o motivo da gente estar aqui, na verdade, não é? Como sempre, temos aqui o nosso segundo elemento, né? Que é aquela pessoa que vem dar aquela temperada no nosso papo, né? Jogar aquele temperinho legal. Temos hoje aqui a jornalista e também produtora Marione Tomazoni, proprietária da TZM Entretenimento. Seja bem-vinda ao Sons do Brasil.
Obrigada, Serginho. Boa tarde para você. Boa tarde, Beth. Escutei já um pouquinho aqui da Beth. Estava bem animada aqui. Que som lindo, que voz linda. E a gente acha que vai bater um papo bem legal aqui hoje.
Legal. A Beth estava dando uma aquecida aqui nos violões, aqui, né? Na voz. E a gente já estava ligadinho em tudo aqui. Dando início nesse nosso papo, então, Beth Avelar, fala para a gente um pouco desse filho aí, o Pulsação.
É um filho um pouco tardio, né? Porque eu demorei muito para entrar nessa, né? Eu trabalhei no serviço público muitos anos e tal, e depois que eu saí é que eu resolvi trabalhar com o que eu gostava mesmo, que era música, né? E comecei a fazer um trabalho de covers, e depois que eu fui descobrindo essa minha veia de compositora, né? Aí eu conheci o Paulo Barroso, e que foi o produtor do meu CD, fizemos parcerias, e nesse CD eu canto 7 músicas autorais, canto músicas também de artistas independentes, e canto algumas releituras também. Então eu fiz uma mistura aí.
Uma mistura legal aí, beleza. Você falou do Paulo Barroso, que já esteve com a gente aqui no Sons Brasil, tá aqui no estúdio. Um abraço pro Paulo Barroso aqui, que veio nos visitar mais uma vez. E pra gente poder concluir esse trabalho, a gente sabe que existe uma grande dificuldade, pra você não deve ter sido diferente, pra poder ter o Pulsação na mão prontinho aqui, não é?
Não foi, porque a gente não tem muito espaço, né? E eu tive a sorte de conhecer uma pessoa que já conhecia, né? Já havia lançado, foi um dos primeiros independentes a lançar um vinil em 80 e lançou depois um CD duplo, né? As Marés. E essa pessoa que me incentivou, né? A fazer esse CD, agora que eu vou lançar, e pretendo fazer uma divulgação, mas já sei, antes de qualquer coisa, da dificuldade de qualquer independente em veicular o seu trabalho, porque a gente não tem espaço na grande mídia.
Legal, né? A gente sabe que isso é bastante difícil. Inclusive aí, onde ainda o trabalho da Marione, não é? Eu sei que também não é fácil, mas uma pessoa que está aí com o seu trabalho exatamente para criar pelo menos um espaço onde o artista possa mostrar a cara, não é isso, Marione?
É isso mesmo. Realmente, assim, o trabalho com artistas independentes tem uma certa dificuldade por causa de espaço, mas eu acho que hoje em dia, com a internet, as redes sociais, hoje a gente tem muita gente boa aí, tem o Serginho, tem outras pessoas fazendo programas, blogs. Eu acho que a gente também tem que sair um pouquinho daquela coisa da grande mídia, né? Daquela coisa impresso que acho que ficou um pouco no passado, e para os canais independentes, que são importantes e que são quem dão voz, né? Aí para os artistas independentes.
E para você, Marione, no trabalho que você faz, é interessante que o artista sempre esteja criando assuntos para que você possa trabalhar, não é? Porque também não adianta a pessoa estar com o trabalho parado porque você não consegue estar inventando coisa.
É, infelizmente, para divulgar, a gente precisa ter sempre uma novidade. Então, é um clipe novo, um single novo, um EP novo.
Uma ação, de repente.
Uma ação nova, uma ação de publicidade. Às vezes, também se gera um fluxo de informação. Às vezes, até uma gravação com algum outro convidado. Tudo que é de novidade, é sempre interessante esse fluxo de informação entre artista e assessor. Ele é muito importante justamente por isso, porque às vezes o artista vai fazer alguma coisa que ele não acha que é interessante, mas que pra gente pode gerar uma pauta, pode gerar uma exclusiva. Então a gente tá sempre em busca de novidades junto com o artista, a gente tá sempre naquele diálogo constante, assim, e sempre tentando arrancar ali, porque tem artistas que acabam ficando um pouquinho mais introspectivos, né, e não querem soltar muita informação. Então o nosso papel realmente é extrair todas essas informações, todo esse âmago dos artistas para conseguir justamente não só atingir toda a grande imprensa, as TVs e tudo isso, para conseguir que o trabalho seja visto por bastante gente. Tem as redes sociais também, que são super importantes, tem o marketing digital ali, é sempre importante o artista estar abastecendo as suas redes, seja o Instagram, seja o Facebook, seja o YouTube, porque é assim que as pessoas hoje em dia estão conhecendo melhor todos os artistas independentes.
Pet, tô curioso pra conhecer o Pulsação. Vamos começar a mandar um som ao vivo aqui?
Ah, vamos sim.
O que que a gente vai mandar pra galera começar a ouvir?
Bom, eu vou mostrar a música Tom Sur Tom, que foi a música que eu fiz um clipe dela, foi a primeira música de trabalho do CD. E esse clipe foi lançado em dezembro de 2016, no Julinho Clube. Foi veiculada no YouTube, nas redes sociais, teve 130 mil visualizações. É uma canção parceria do Paulo Barroso e minha.
Maravilha, vamos curtir. Inclusive, essa nós tocamos na época aqui como Pitaco Sons do Brasil.
Sim, sim.
Vamos curtir ao vivo agora aqui. Vamos lá então, Tom Sur Tom com Beth Avelar, ao vivo aqui nos Sons do Brasil. Depois de Tom Surton com Beth Avelar, estamos de volta aqui. Beth, você falou essa questão da divulgação do Tom Surton pelo YouTube, 130 mil visualizações. Considerando-se um trabalho independente que não tem muito canal para divulgar, é um número bastante expressivo, não é?
Sim, bastante expressivo, mas ele não chega a ser quase nada perto do universo de pessoas que atingem milhões de visualizações. Isso é muito pouco. E aí, nesse aspecto, eu destaco a importância dos assessores para a mídia digital e para a imprensa, como a minha amiga Marione, porque a gente não tem muito contato com esse tipo de profissional. É muito difícil você entrar em contato, você ter o acesso a esse profissional. E só esse tipo de profissional vai te dar condições de você divulgar o seu trabalho quando você é independente, porque você não sabe lidar com a ferramenta. Essa ferramenta digital, ela é muito nova, é um novo meio, e a gente não sabe lidar direito com esse meio e usá-lo da melhor forma possível para atingir as outras pessoas. Se eu tivesse como, talvez o meu CD não tivesse 130 mil visualizações, mas 1 milhão. E outra coisa que é uma dificuldade é o fato de a mídia toda ter certas características de músicas que são as músicas ouvidas mais hoje em dia, que não são as músicas do meu espectro, né? Que é MPB, jazz, bossa nova, samba, são músicas que não são muito divulgadas hoje em dia. Então tem essas duas dificuldades do independente, né?
Eu acho que aí é onde entra exatamente esse trabalho que a gente até citou no início aqui do assessor, no caso a Marione hoje representando eles, que é exatamente buscar, quer dizer, não é que não existem os canais para esse estilo de música. Talvez hoje, como a Marione falou, a grande mídia, que eu não acho que é culpada, eles estão seguindo a linha deles e estão fazendo o trabalho deles, mas existem sim os canais para isso. É questão de você direcionar da melhor forma para isso, não é isso, Mariana?
Isso, com certeza, mas eu acho que já começou super bem, 130 mil visualizações.
130 mil não é um número
não é,
baixo,
é não. Número expressivo para primeiro CD, artista independente. Eu acho que o processo, eu acho que tá aí correndo super bem. Agora eu acho que é também uma parte de planejamento, estruturação, porque eu acho que também falta um pouquinho assim no trabalho em geral, as pessoas esquecem que a gente precisa planejar os lançamentos. Então, às vezes, os lançamentos são feitos de forma atropelada. Então, vai, já tá pronto, vamos sair com isso logo pra rua.
Só um adendo, Mariane. Acho que é a própria ansiedade do artista independente. Tá ali, tá pronto?
É verdade.
E ele esquece um pouco dessa questão que você falou, essa palavra planejamento, eu acho fundamental.
E a gente precisa mesmo de planejamento, estratégia. A gente tem os intervalos de lançamentos entre impresso, online, e a gente tem os intervalos pra lançar um single digital antes de lançar o disco inteiro. Então aí eu acho que é super importante esse diálogo para chegar na melhor estratégia. E acho que a estratégia, ela varia de artista para artista, também varia do seu objetivo. Então acho que é isso que é importante. Assim, acho que a gente tem que voltar sempre, às vezes, um passo atrás e montar um bom planejamento para a gente conseguir um alcance até melhor. Mas eu acho que não tem como sair disso. É muito importante a gente construir esse relacionamento. Eu acho que imprensa e jornalista é isso. Ele pode não falar a primeira vez do seu disco, mas se ele escutar, ele já vai criando uma empatia pelo seu trabalho, você vai construindo um relacionamento, e aí no segundo, quem sabe ele já não é seu fã ali, sabe? Então a construção do relacionamento é outra coisa que é super importante, que os artistas também geram certa ansiedade nisso de...
É aquela coisa,
antecipar
no mínimo,
passos.
No mínimo, numa segunda vez, ele já ouviu falar daquele nome, né?
Sim, isso já é importante, assim, no trabalho como um todo.
Marione, vamos fazer o seguinte? Temos aqui no Sons do Brasil o momento pitaco do convidado, que a gente adora isso, porque são gratas surpresas que a gente recebe aqui. E eu vou convidar você para pitaquear no programa agora. O pitaco tá na sua mão.
Então tá, então eu vou pitaquear agora. Meu pitaco é Vitor Uquinjo. A música é O Caos e a Flor. Eu escolhi essa música, acho que porque é um momento um pouco que a gente vive atualmente, do caos político, caos social, caos da violência. E essa música, ela fala muito dessas discrepâncias, dessas divergências, mas que com amor, com delicadeza, quem sabe a gente consegue melhorar a situação que a gente está vivendo atualmente. Então, Vitor Uquinjo, O Caos e a Flor.
Maravilha, vamos conhecer esse trabalho do Vitor Uquinjo, então, aqui, O Caos e a Flor, pitaco da Marione Tomazoni. Aqui no Sons do Brasil, a gente volta no segundo bloco. Música.
que é esse mundo, meu bem, não sei, amor. O que é esse mundo, meu bem, não sei, não sei, meu amor. O que é esse mundo, meu bem, não sei, amor. O que é esse mundo, meu bem? Não sei, não sei, meu amor. É a coexistência do céu e a dor. É a coexistência do caos e a flor. É a coexistência do céu e a dor. É a coexistência do caos e a flor. É a arte, é a cri, o cerrado. É o mar, é São Jorge, Pequim. É samba, Buenos Aires, Aire, Carnaval de São Luís. É a briga de galo em baile. É a madame da Champs-Élysées. É a beata e a bomba atômica. Uma lágrima no entardecer. O que é esse mundo, meu bem, meu amor? Eu não sei. O que é a tempestade do azuis, um amor de mocidade pra vida.
Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
No pano do meu
partindo pra não voltar nunca mais. Viana Bela partindo pra não voltar nunca mais. Viana Bela partindo pra não voltar nunca mais.
Voltando agora no nosso segundo bloco, ouvimos aí Anabela com Beth Avelar ao vivo aqui. Fala pra gente da Anabela, Beth.
Anabela é uma música do Mário Gil e do Paulo César Pinheiro. Né, o Paulo César Pinheiro, bastante conhecido, né, um dos maiores letristas do Brasil. E Mário Gil, um músico mineiro, reside há algum tempo em São Paulo. É uma música por volta do ano 2000, por aí. E ela já foi gravada por vários intérpretes, mas não é muito conhecida. Eu achei uma música muito bela, que eu gostaria de cantar e dar a minha própria visão do que eu senti ao ouvir essa música. E eu acho que eu consegui dar o meu recado.
Colocou aí a sua cara nela.
É.
É legal. É o seu primeiro CD, nós falamos de uma pulsação, mas você já tinha gravado um EP.
É, eu gravei um EP em 2012, na escola que eu estudava música, com meu professor de violão. A gente reuniu uma turma lá e lancei esse EP com covers, né? Algumas músicas internacionais, blues, jazz, alguns sambas. Eu lancei esse EP no Café Paon em 2013. Depois eu levei esse mesmo show no All of Jazz, uma casa de jazz que fica ali no Itaim. Em 2014, quando eu estive em Barcelona, eu tive a oportunidade de cantar algumas canções desse EP num bar e restaurante lá.
Em terras estrangeiras.
É, que a minha irmã mora lá. E
a experiência pra você?
Ah, eu adorei, né? Gostaria de fazer shows por lá.
E a música brasileira, assim, pelo menos o artista brasileiro lá fora, ele é muito bem recebido. O pessoal tem braços muito abertos.
É, mais do que aqui, às vezes. Eles têm muita curiosidade, né? E eles valorizam muito a música brasileira. Brasileiro lá.
Bastante. Né? Barcelona, inclusive, que foi onde você teve, que é uma cidade que respira arte e cultura.
É verdade.
Eles têm isso muito forte lá. Marione, saindo um pouco da parte da assessoria aí, de comunicação, essa parte que você faz, tem o lado seu também de produção, de elaboração de projetos culturais. Eu sei que tem vários projetos que você já teve aí de bastante peso cultural, assim. Da onde veio essa coisa de atrelar ao seu trabalho de assessoria com essa coisa da produção, da elaboração de projetos?
Ah, eu acho que foi uma coisa natural mesmo, né? Porque essa ânsia de jornalista de querer saber muito sobre tudo, né? Então, sempre comecei muito nessa questão de assessoria de imprensa, mas eu sempre divulgava projetos, então eram shows ou eram exposições, e aí foi uma curiosidade de saber como era feito. Isso começou também, tinham muitas poucas pessoas que escreviam projetos em lei, assim, antes não existia nem o PROAC, né, a gente tinha mais o MINC para trabalhar, então eu comecei nesse estudo de inscrição do projeto em lei, de aprovar, de produzir ele como um todo e também fazer a parte de comunicação, então virou uma comunicação e produção integrada. E eu acho que tem uma coisa que é importante, que eu acho que fica muito de fora, assim, dos grandes projetos hoje em dia, que a gente tem uma coisa muito mais voltada para marketing, a gente acaba esquecendo um pouquinho da nossa história. Então, teve um projeto recente que a gente fez, que foi uma homenagem ao Fernando Faro, que é justamente reviver esse acervo, que o Fernando tem 700 programas que ele gravou ao longo da vida dele inteira. Eles foram já digitalizados pela TV Cultura, mas as pessoas não conseguem ter acesso, que é um pouquinho do que você falou que tá fazendo aqui, que eu acho que é muito importante para a música brasileira, assim, para a cultura, é guardar esses acervos e posteriormente disponibilizar. Então, com o Fernando Faro, ele faleceu, o acervo ficou ali fechado, então a gente criou esse projeto, criei juntamente com o Paulo Bastos, né, que é o curador de a gente fazer alguns shows em homenagem ao Faro com artistas que participaram do programa e sempre ter uma participação especial de um artista novo, que era um pouquinho do que o Faro fazia. E o que você faz, né, Serginho, de trazer artistas que as pessoas ainda não conhecem, mas que você já ouviu e que acredita na capacidade deste artista. E esses são esses espaços que a Beth também falou que a gente precisa ter e precisa para o artista independente. Então a gente fez esses shows, eles foram todos lotados lá no CCBB e a gente resgatou essa volta do Fernando Faro à cultura brasileira. A gente fez alguns debates também falando da importância dele e acho que estou abrindo uma margem para a gente conseguir montar um novo projeto para que esse acervo seja acessado por mais pessoas.
Porque não deixa de ser um conteúdo que, claro, o Faro, ele era o piloto de tudo isso, mas é um acervo riquíssimo, né, de coisas muito, que ele tem ali, dos papos, dos trabalhos apresentados. Tem muita gente que passou pelo ensaio, que também já partiram, né, não estão aí, estão lá, está registrado, e que isso não pode ficar realmente fechado.
É, não pode mesmo, de forma alguma, porque está criando pó ali, a gente não está tendo esse contato, e tem gravações que são inéditas, e ele tirava uma coisa que era legal também, que é o que o Serginho consegue fazer, acho que aqui também, é de tirar um lado mais pessoal do artista, assim, que é uma conversa mais descontraída, onde você sente tão à vontade que você vai soltando mais informações ali.
Porque, na verdade, aqui a gente, lógico, estamos falando do trabalho e tal, mas, poxa, tudo isso é feito por pessoas comuns. Claro, cada qual com seu dom, com a sua qualidade, mas compartilham dos meus problemas de todo mundo que tá aí, né? Então, é bem isso, né? Tudo isso parte de pessoas. Mas legal, a gente vai falar de mais projetos ainda. Eu queria convidar a Beth para tocar mais uma ao vivo aqui pra gente curtir. O que que a gente vai mandar?
Agora eu vou cantar a canção Sambinha em Si, que é uma parceria do Paulo Barroso e minha. Nossa primeira parceria, né? Que foi um samba que a gente estava conversando, de repente ele pegou o violão e começou a fazer um samba. Aí eu falei, poxa, esse samba tá saindo sozinho aqui. E ele estava tocando na Maria o violão dele. Eu falei, aí me veio o mote, assim, esse samba não fui eu que fiz, foi a Maria que me assoprou na cabeça. E daí saiu a nossa primeira parceria que me incentivou a compor outras.
Então vamos conhecer essa primeira parceria aí, Sambinha em Si, com Beth Avelar, ao vivo aqui. Vamos curtir, daqui a pouco a gente tá de volta.
Para bum baru paru para pa pa bum baru baru para pa bum baru para pa papai arurura. Esta canção não fui bem eu que fiz, foi a Maria quem me assoprou, mandou suas notas para uma aprendiz que viajou nesse som. Milhões de sóis e de girassóis jorravam águas de um chafariz, cifras e brilhos, cores vivas e gris, gerando enorme explosão. Meu caro, é raro de se ver o que vi, bruta do vento no sol do laci. Toda a poesia que eu trago a vocês, quero cantar outra vez. Se liga aqui no meu sambinha em si, acha forró, pagode, o que vier. O que interessa é nosso frenesi, paixão, tesão de mulher. Essa canção não fui bem eu que fiz, foi a Maria quem me assoprou, mandou suas notas pra uma aprendiz que viajou nesse som. Milhões de sóis e de girassóis jorravam águas de um chafariz, cifras e brilhos, cores vivas e gris, gerando enorme explosão. Meu cara, é raro de se ver o que vi, bruta do vento no sol do laci. Toda a poesia que eu trago a vocês, quero cantar outra vez. Se liga aqui no meu sambinha em si, acha forró, pacode, o que vier. O que interessa é nosso frenesi, paixão, tesão de mulher. Que exala o cheiro bom do seu amor, por ondas, raios, seja lá onde for, até chegar cá no meu violão, pra eu fazer esta canção.
Voltando depois do Sambinha em Si com Beth Avelar. Dando sequência, você falou do projeto do Fernando Faro, mas igual esses aí, Marione, tem vários que você está fazendo. Você deu um exemplo aí sensacional da questão de aproveitar realmente a história, o legado deixado por várias pessoas. E isso te deu margem para novos projetos. Tem um que está para vir aí. Dá uma pincelada meio geral em tudo isso para gente.
Vou pincelar aqui rapidamente. O próximo que a gente começa agora em maio, que é o Panorama Cinema do Cinema Suíço. É um projeto que é nacional, é São Paulo, Rio. Ele é feito em parceria com o SESC, Centro Cultural Banco do Brasil e Consulado da Suíça. Ele é um apanhado do cinema suíço, então é para aqueles cinéfilos que ainda não têm muito contato com o cinema que se faz na Suíça. A Suíça é um país bem, assim, querendo ou não, tudo bem, ele é um país que tem um PIB muito alto, mas se você vê o povo suíço, ele é muito misturado. Lá se falam três línguas, eles têm uma imigração muito grande, então se assemelha um pouco aqui com o que a gente vive no Brasil, mas num teor assim um pouco menor. Esse é o sétimo panorama. A gente realizou também o panorama em 2016, que foi o sexto, e o projeto está vindo aí com um monte de novidade. A gente vai vir com um recorde de filmes, de 16 filmes dessa vez. Da última vez a gente fez só com 12, e a gente traz também diretores internacionais para contar um pouquinho do filme, para mostrar, e a gente faz alguns debates, e a gente também repercute isso com alguns jornalistas, com a imprensa e também com os convidados. E a gente também tem uma parte mais de exposições da agência, então a gente recentemente fez o projeto que foi na Caixa Cultural de São Paulo e Rio, que foi a construção do patrimônio, que foi um projeto que a gente fez a produção executiva, e a idealização e realização do projeto foi do Instituto Pedra. E o legal desse projeto, mais uma vez eu volto na questão da preservação da memória. A construção do patrimônio, ele conta um pouquinho da construção do IPHAN, que é quem resguarda os nossos acervos e obras públicas e edifícios. Então ele é uma análise crítica de como a gente, como brasileiro, como as autarquias públicas cuidam do patrimônio público, que não é de uma forma muito adequada como se cuida em outros países. Então a gente tem aí num processo de obras como a Igreja da Sé em Salvador, que era patrimônio público e foi demolida. Então a gente passa por esses processos de prédios que estão super importantes aqui, tanto no centro de São Paulo como do Rio de Janeiro, que estão degradados. E aí, quem está fiscalizando isso? E a gente, como cidadão, faz parte do nosso papel também não deixar que esses edifícios que contam nossa história sejam demolidos ou estejam num processo tão degradado que as obras que estão lá dentro também sejam comidas por traças. Então, acho que a construção do patrimônio foi um projeto extremamente importante para a gente voltar a falar dessa preservação.
Interessante. Isso é sempre exatamente resgatando e trabalhando em cima de não deixar com que essas ideias caiam no esquecimento, né? Claro. Ou fiquem lá encostadas sem utilizar. Voltando aqui para a Beth, o CD Pulsação, ele já foi lançado oficialmente ou ainda não?
Não, ele...
Eu lhe diria então que o Sons Brasil está lançando Pulsação, é isso?
Está
tá me dando essa honra, é isso?
Está lançando.
Uau.
Agora, o lançamento oficial a gente pretende fazer em maio, mas maiores informações na minha página do Facebook.
É só digitar Beth Avelar lá.
Beth Avelar.
Beth é com TH.
TH, que vai ter todas as informações sobre o lançamento.
Legal.
Vão estar lá.
Vai ser um lançamento digital, né?
E digital.
E o físico
pretendo que haja um físico, mas ainda não tenho certeza. Okay. Mas digital, com certeza, e pretendo que seja em maio.
Legal. E tudo isso, de repente, pode ser acompanhado de um show também? Quer
sim,
dizer, tá tudo em projeto.
É, eu vou fazer diversos shows em maio, né? Estou programando, mas ainda não tem nada acertado.
Tá, tá tudo,
né?
Em projeto.
Tudo vocês vão ver na minha página do Facebook.
Maravilha, tá feito. Beth, a Marione já pitaqueou aqui no Sons Brasil. Então eu vou convidar você agora para pitaquear. Quero ver o que, que você vai trazer pra gente aí.
Bom, o meu pitaco vai ser uma canção do CD duplo As Marés, do Paulo Barroso, é Ela e a Lua. A música é dele e a letra é do Arnaldo Afonso.
Que já teve com a gente aqui também.
É um grande poeta, blogueiro, que tem umas belíssimas poesias, né? Então é uma música que juntou tudo ali. A música é linda e a letra também é linda.
Vamos curtir essa beleza toda, então. Ela e a Lua, com Paulo Barroso, pitaco da Beth Avelar aqui nos Sons do Brasil. Vamos nessa e a gente volta no terceiro bloco.
Está lua grande, me responde, onde ela se esconde, não quer mais voltar. Qual botão no fundo do peito deleta o momento em que tudo acabou e seu eu rebobinasse o tempo, pro tempo em que a gente se amou. Mas no amor não tem videotape, e o tempo da gente passou. Lua amiga, quando mingua, ainda tão linda, sorrindo pra mim. Lua estreita, quase oculta, não fuja a pergunta. Amar é ruim, e o que é feito do sentimento que não tem proveito, que alguém recusou? Sei que amar é um verbo imperfeito, que não se conjuga sem dor. Mas se o amor nos traz sofrimento, pior é sofrer sem amor. Lua bela, amarela, a minha janela não cansa de olhar. Lua cheia, incendeia, foi tanto que amei. Porque fui amar.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Lembro de um breu, de um silêncio, de um tempo suspenso. Quase não havia. Lembrar dia, o dia nascendo, nas flautas do vento, algaravia, escarcéu que desceu os horizontes, rio que sorriu, riachão, quando o sol sussurrou sua canção. Essa beleza era tanta que virava mantras sagradas, palavras. Sol, girassol, gira lua nas sombras da rua, bênção de mãe, de paixão, solidão, madrugada, dor, desastre. Esperança andança, vem, vai pela estrada encantada, estrela molhada no olhar, paradeiro de nunca encontrar. Lembro de um trem sem ter trilhos, de um louco motivo, de um caminho ímpar. Tudo parece inventado, presente, passado, dias que nunca vi vida, desvã, desatino. O velho é o menino, nem vou nem vim. Pairo a lembro da gente contente, leve me vejo voar, simplesmente feliz por lembrar. Pés, água, pés, louva deuses, sonhar tantas vezes me seja possível. Para além da lenda da vida, que mais haveria ainda de ser
Estamos agora no nosso terceiro e último bloco. Acabamos de ouvir a música Além da Lenda. Beth, Além da Lenda.
Além da Lenda é uma música inédita. A música é do Conrado Pera.
Que também já esteve com a gente aqui.
Então, e a letra do Arnaldo Afonso, que eu já falei aqui, que é um grande poeta. E o Conrado Pera é um músico fantástico, é filho do Paulo Barroso. O trabalho dele é bem original.
Não, muito Conrado, muito, ele muito... tem um estilo próprio dele, muito interessante.
Muito original, né? Diversos ritmos.
Isso. Né? Uma coisa, inclusive, falando em diversos ritmos, seu CD também ele é bem variado. Você não é aquela coisa, o meu estilo é esse. Você trilha por todos os temas
vários,
da MPB.
Vários estilos, por exemplo, Tom Sur Tom é uma canção mais pop, né? Eu acho que ela fez um relativo sucesso porque ela é uma coisa pop, mas tem canção regional, por exemplo,
samba.
Tem samba, tem uma música caipira que eu fiz em homenagem a Belo Horizonte,
que é da onde você é, né?
Tem vários estilos, tem rock, tem balada. Então eu passei por vários estilos
dentro
aí.
Dentro da música brasileira.
Dentro da música brasileira.
É interessante, é bastante eclético o CD.
Isso.
Legal. E pra gente bater uma bola aqui, a Mari olhando pelo lado da comunicação ali, você como artista, momento da música brasileira hoje, a visão de vocês em cima disso, como é que tá?
Olha, eu acho que tem surgido muitos artistas novos que você pode ter acesso através da internet, das mídias eletrônicas, mas você não consegue enxergá-los nas TVs, nas rádios, né? Mas existe muita gente boa fazendo muita coisa. O negócio é você ter acesso a isso. Eu acho que aí é um trabalho também um pouco dos assessores para a gente conseguir abrir o espaço para esse pessoal divulgar o trabalho deles.
Aí é onde entra a importância que você falou, Mari, até a gente já comentou, das mídias sociais. Mas você não acha que falta um pouco, retornando lá um pouquinho, 20 anos atrás, para a gente conhecer esses artistas novos, a gente não tinha a ferramenta que se tem hoje. Hoje você tá um clique de conhecer um mundo imenso de várias coisas interessantes. A galera hoje não tá muito preguiçosa, não?
É, o que eu acho é que a gente tem um mar de possibilidades, mas acho que cabe a cada um virar uma espécie de curador, porque é tanta coisa que você tem.
Ou até, de repente, isso que eu ia te falar, será que não é tanta informação chegando junta que acaba se perdendo? E aí, é exatamente onde você tem que conseguir buscar um destaque no meio ali para chamar a atenção, seria isso?
É, eu acho que é isso também, mas acho também que é um trabalho conciso, né? É uma coisa duradoura, porque eu acho que também tem tanta coisa surgindo e aí você vê o artista de um hit só, né?
Isso tem aos montes.
Que tem aos montes e que cada vez mais vai surgindo. E hoje a gente tem os programas de TV também, desses novos talentos que também surgem, lançam seu primeiro disco e depois não voltam. Eu acho que a gente vive um momento super importante da música, mas eu ainda sou um pouco saudosista dos lançamentos clássicos, daquela estratégia de você pegar o CD e você depois ir no show, você acompanhar o artista. Eu acho que hoje em dia a gente não tá muito mais
muito
conseguindo
efêmera,
acompanhar,
né?
É tanta coisa, às vezes você quer ir num show, tem 5 shows ao mesmo tempo do que você quer ver e é tudo tão rápido, os shows hoje em dia estão durando cada vez menos, né? Os artistas estão tocando menos contratualmente e eu acho que a gente vive um momento importante com os streamings. Eu acho que profissionalizou, porque antigamente os artistas independentes não conseguiam receber, né, o dinheiro. Hoje em dia, com os streamings, é super organizado, eles conseguem. Então, já consegue profissionalizar melhor o trabalho de todos. Mas eu acho que a gente precisa pincelar muito ali, porque tem tanta coisa.
A internet é uma coisa muito rápida, efêmera, né? Então, você curte aquilo ali, daqui 5 minutos você já esqueceu o que é.
E vamos pro próximo.
Então, ao mesmo tempo que tem muita gente, tem muito músico, muito artista, as pessoas também não estão muito ligadas, sabe? Elas têm muita informação, então elas não conseguem fixar numa coisa.
Aí que os shows são importantes.
E eu acho que também, devido a toda essa coisa, tem muita coisa do mesmo, né? Tem muita coisa que isso aí deu certo, então é isso que eu vou fazer. Por isso que eu acho que a importância do seu CD com essa coisa de você trilhar ali, quer dizer, você compôs e gravou e pôs ali no seu CD aquilo que te deu vontade, não porque isso vai dar certo ou isso vai dar errado.
A intenção
também
é mostrar
mostrar o meu trabalho. Depois eu vou buscar divulgação. Não é assim, o que que eu vou fazer para vender um disco, né? Vou cantar isso para vender. A intenção não é essa. A intenção é mostrar o seu trabalho de artista e depois tentar divulgar.
E aí, entrando naquilo que a Mari falou da questão dos shows, muitas vezes é muito melhor você fazer vários shows com 100, 200 pessoas do que, de repente, querer fazer um show com 5 mil pessoas e dar com os burros na água, né? Uhum. Então, muitas vezes, essa questão do show mesmo é onde traz realmente o público.
Você vai conhecer seu público, né?
Aproxima o artista do público. Aproxima, né? Legal. Vamos fazer o seguinte, quem vai pitaquear no programa agora é o Sons do Brasil, tá bom? Nós estamos trazendo aqui um trabalho bacana, nós recebemos um CD via correio que chama Passim, que é uma parceria da Jaque Falquete e o Flávio Vasconcelos, que é um trabalho muito legal dessa parceria deles, um projeto muito interessante que a gente recebeu, ouviu e das 14 músicas nós pinçamos uma aqui que é o Vai e Vem, que é uma música bacana e a gente vai levar aqui como Pitaco Sons do Brasil pra galera conhecer, tá bom? Vamos lá então, Jaque Falquete e Flávio Vasconcelos, Vai e Vem. A gente volta daqui a pouquinho pra gente fazer o bota fora nisso tudo aqui.
Parará. Baixo tempo, alta fome, alta
temporada.
Terremoto, tsunami, mata
desmatada. O pior o tempo esconde. Maestria delegada, eu sei que nada poderá ser como antes. Pois se nada é o bastante pro correr dos novos tempos, nossa luta é por vontade. Vem, sinto tanto tua falta, bem, como pode nos deixar além sem seu sorriso? Menino de 12 anos, 12 horas com a cabeça na sarjeta debaixo do sol. Ainda resta reza prece de sua mãe, a que parece estar armada em seu altar, todo em retalhos. Se estimada paz é um suspiro que se esvai o som de um tiro de polícia, transformando-se em saudade. Quem? Quem diz que não vai e vem? A morte é um estado além do perigo, do perigo. Pare, bom, para, bom, bom.
Depois do Pitaco Sons do Brasil, a música Vai e Vem, estamos aqui de volta e, como tudo que é bom dura pouco, estamos chegando ao final do nosso programa. Quero agradecer mais uma vez imensamente Marione Tomazoni por ter aceito o convite, vir aqui trazer um pouco dessa sua experiência, desse trabalho bacana que ela desenvolve. O canal tá aberto para ti, lançamentos, qualquer coisa, manda que a gente divulga aqui, tá bom, Mari?
Eu que agradeço, Serginho. Obrigada pelo convite. Obrigada por me fazer conhecer aqui a Beth, compositora, cantora. Muito legal o seu trabalho, parabéns. Ah, e obrigada a todos os ouvintes e vamos continuar aí nesse longo caminhar que é não deixar nossa cultura para trás e morrer.
É isso aí. Uma coisa que eu vou te perguntar, Marione, até, se eu tiver um projeto e quiser procurar você, rola essa parceria? Porque tem gente que muitas vezes tem as ideias, mas não consegue desenvolver o projeto para lei de incentivo. Existe essa possibilidade?
Existe. A gente geralmente, é óbvio que o projeto tem que ter sinergia com o que a gente já faz. Tem que vir nessa base de música, cultura, exposições, assim, tem que ter uma sinergia com o que a gente já faz, mas a gente costuma receber e aí montar isso a quatro mãos. Eu não costumo receber projeto encomendado. A TZM, ela gosta de participar de todos os processos, de construir a ideia junto, para que isso tenha um embasamento para ele ser aprovado e também para que a gente consiga frutos mais duradouros ali.
E para que o pessoal consiga chegar até você, quais são os canais?
Vamos lá, Facebook, TZM Entretenimento, Instagram também, TZM Entretenimento, site www.agenciatzm.com.br e Twitter, Agência TZM.
Pronto, TZM é em todo lugar.
É, TZM tem tudo.
Marione, brigadão mesmo, tá?
Por te ajudando. YouTube também, ó.
YouTube também.
TZM Entretenimento.
Obrigado por você ter vindo aqui e ajudar a gente a escrever o capítulo número 159 da História Sons do Brasil, tá bom?
E que venham muitos e muitos.
Opa, assim esperamos. Bete Avelar.
Olá.
Prazerzaço estar te recebendo.
Prazer foi meu.
Uma simpatia.
Obrigada.
Fora de série, um trabalho maravilhoso, CD Pulsação, como já te falei, agradeço por estar dando a oportunidade da gente estar lançando esse CD pra você, esse trabalho maravilhoso, tá bom?
Ah, eu que agradeço a oportunidade de vir aqui, né, pra mostrar o meu trabalho, o melhor programa de música Uau. Brasileira do Brasil, já ganhou prêmios e tudo, né? Então me sinto honrada de estar aqui. Eu queria deixar um recado que o meu clipe Tom Sur Tom tá no ar, tá no YouTube, e o Simplesmente, o outro clipe, vai ser lançado provavelmente em maio também, né, junto com o lançamento virtual do CD, e vocês vão ficar sabendo tudo através da minha página no Facebook, Bete Avelar.
Legal, então quem quiser saber tudo sobre o que está acontecendo com a Bete, é só acessar lá no Facebook, Bete Avelar, Bete com TH, que estão todas as informações lá, tá certo?
Sim.
Quero agradecer mais uma vez o piloto da nave Sons do Brasil, Dudu Marques, que está aqui sempre nos comandos da nave, não é? Uhum. Enquanto a gente está batendo esse papo, o Dudu está mantendo tudo alinhado e controlado ali, com a nave flutuando tranquilamente. Também queremos falar para vocês que se quiser entrar em contato com Sons do Brasil, é só anotar o nosso e-mail, sonsdobrasil@terra.com.br lá no Facebook também, facebook.com/projetosonsdobrasil, no Instagram @sons.do.brasil e nossa página agora no Mixcloud, onde a gente está disponibilizando todos os programas aí, desde o primeiro até o atual, a gente está atualizando devagarzinho, mixcloud.com/sonsdobrasil, é só acessar lá e ouvir tudo que a gente já trouxe, todas essas informações, todos esses trabalhos maravilhosos que vieram aqui. Lembrando que os Sons do Brasil tem o apoio cultural da BAS, Estratégia e Operações de RH, desenvolvendo empresas e pessoas, www.bazz.net.br, tá ok? Beth, temos uma tradição aqui no Sons do Brasil, que é encerrar o programa sempre com uma música do artista convidado. Você fez quatro ao vivo com a gente aqui, mas agora eu quero ouvir uma do CD Pulsação mesmo, lá, sim, uma faixa dele, para que a gente sinta como é que ficou todo esse trabalho gravado no estúdio ali, com toda a produção do Paulo Barroso, essa coisa toda. Então eu vou pedir para você indicar uma música para a gente encerrar.
Vocês vão ouvir agora Simplesmente, que é uma releitura que eu faço da música do Paulinho Nogueira, um grande músico, violonista, compositor, uma música que as atuais gerações não devem conhecer, mas ela foi muito famosa lá na década de 70, acredito, por aí.
E essa é a que vai ter o lançamento do clipe agora,
em maio. É essa que vai ter um clipe dela em maio.
Então vamos conhecer aqui Simplesmente, gravação do CD Pulsação da Bete Avelar, encerrando o nosso programa de hoje, agradecendo a audiência de vocês que tiveram junto com a gente mais um domingão aqui de bate-papo gostoso, música boa e muita informação, e querendo contar com vocês também no próximo domingo com muito mais Sons do Brasil pra vocês, tá ok? Um abraço a todo mundo, vamos lá, Simplesmente com Bete Avelar, até domingo que vem. Thank you.
eu já fracassei. Quantos bons momentos desprezei por pensar demais, por ouvir demais, por não saber olhar a vida simplesmente. Dentro desse louco turbilhão, cada um querendo ser melhor, é muito melhor se deixar ficar em tudo que você sentir. Simplesmente. De manhã, olhar bem dentro de você, nas coisas como você vê, duvidar então do que querem fazer você olhar, fazer você ouvir, fazer você pensar. E chegando à noite devagar, descontrair sua razão, soltar de leve o coração, procurar alguém, o seu bem verdadeiro tão somente, e vai saber simplesmente o que é bom pra você.
Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.